Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi.
Estamos no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, esse é o Bastidores do Poder, eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com análise de opinião, informação e serviço para você que nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo nosso canal no YouTube Band RS, se inscreva. Participação do público ouvinte pelo chat ou pelo nosso WhatsApp. No chat, deixe a sua mensagem lá no chat, no nosso canal do YouTube ou pelo WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Bastidores do Poder no ar com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, há 20 anos em Porto Alegre. São 14 horas e 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura de 24 graus e 2 décimos. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Muito bem, e o governo anunciou um programa de redução de preços para carros populares, através de subsídio. E claro, isso enseja um debate sobre política industrial no Brasil e também um debate sobre desonerações. Porque é disso que está se falando, de uma desoneração sobre um setor econômico, o setor automotivo. Que é um setor importante, é um setor que emprega, é um setor que representa uma área de interesse da sociedade, mas que tem que ser analisado, no caso, esse conjunto de medidas que vão ser implementadas, do ponto de vista da viabilidade econômica. Quer dizer, há espaço fiscal para isso? E também do resultado. Quer dizer, o objetivo será cumprido? E daí tem de se fazer ponderações. Entre 2001 e 2021, ou seja, 20 anos, esse setor recebeu nada mais, nada menos que 69 bilhões de reais através de desonerações. Há estudos mostrando que esta desoneração, ao longo desse período de tempo, e ela alcançou, digamos, o seu auge durante o governo Dilma Rousseff, ela não foi efetiva para aumentar a participação do mercado, para incrementar o número de empregos formados, para dar circulação a recursos dentro da economia. E sempre que se fala em desoneração, é necessário que se apresentem números para compreender se a dinâmica desse tipo de política dá certo ou dá errado. Inequivocadamente, o anúncio feito pelo governo contraria o que o governo disse a respeito de desonerações até aqui. Porque, afinal de contas, há cerca de um mês atrás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava a falar em abrir o caixa preta das desonerações. Falou, inclusive, em expor o CNPJ das empresas que eventualmente foram beneficiadas. E daí, na contramão de tudo que foi dito, o governo apresenta como política industrial, bastante casuística, uma desoneração sobre o setor automotivo. Há também a contradição em relação à prioridade do governo na temática ambiental. Porque, afinal de contas, nós estamos a falar de carros. Né? E havia expectativa de que o governo tivesse um norte em favor de políticas de transporte coletivo. Aliás, né, os prefeitos estão buscando recursos para subsidiar o transporte coletivo e encontram dificuldade no governo Lula em este lhes ofertar recursos para tanto. E por fim, há a questão daí internacional da postura do Brasil em relação ao meio ambiente. Portanto, nisso que nós estamos observando, essa política de subsídio que foi anunciada pelo governo, se suscitam mais dúvidas do que esclarecimentos. Até porque o governo foi pouco específico em relação a como vai se dar, né, este incentivo fiscal. É, e muitos temem que se queime o espaço fiscal antes da aprovação completa do arcabouço, numa política que no passado não foi frutífica. Vamos tratar desse assunto ao longo da edição de hoje do programa. Mas era necessário pontuar aqui na abertura. Muito bem. Vamos continuar falando de economia. Agora são 14 horas e 9 minutos. Este é o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Nós vamos conversar com a secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul, a Priscila Maria Santana, que está conectada já conosco aqui ao telefone. Secretária, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes do Bastidores do Poder, da Rede da Band. Bom conversar com vocês.
Deixa eu lhe perguntar sobre isso que foi anunciado pelo governo, desoneração em relação ao setor automotivo. O Estado projeta algum impacto eventual nas suas contas? Afeta em algo?
Então, como o modelo tributário ainda não foi anunciado, foi anunciado uma intenção de uma política pública e foi concedido aparentemente 15 dias para a Receita Federal trabalhar acerca de como seria esse modelo.
Sim.
Se esse modelo for veiculado via IPI, claramente há semelhança do que aconteceu nos modelos pregressos lá de 2010, 2011, isso afeta a base de arrecadação, sim, porque nós somos beneficiários na partição constitucional de IPI. Então,
sim,
tem que aguardar, enquanto ele não apresentar as diretrizes mais objetivas, mais concretas, a gente não consegue estimar. Se o veículo for IPI, certamente seremos afetados.
Sim, não me parece que existam muitas alternativas aí em termos de dinâmica de desoneração. Já se trabalhou com o IPI no passado, a senhora mesmo faz menção ao ano de 2010, 2011, em que se zerou o tributo. Isso afetou o caixa também dos municípios, é bom que se ressalte. E nós estamos aqui diante de um cenário econômico para o estado do Rio Grande do Sul que tem uma ligação direta com o que se passou em 2022, quando se desonerou os combustíveis. Isso. E daí se impactou no ICMS.
É, a Lei Complementar 194, ela, associada com a 192, ela provocou uma verdadeira hecatombe nas finanças de estados, né? Então, isso não só Rio Grande do Sul, mas todos os estados. Tanto é que fizemos um movimento muito articulado para tentar buscar parte dessa recomposição. No caso do Rio Grande do Sul, nossa perda foi de 5 bilhões no ano. Conseguimos uma recomposição para um único ano, que é o ano passado, 2022, uhum, de 3 bilhões. Enfim, agora estamos correndo atrás de buscar diversificar nossa economia, aumentar nosso crescimento, para tentar recuperar nosso perfil de arrecadação. Mas, de fato, vida que trouxe muitas consequências e bastante desafio para a nossa atividade aqui.
E a senhora teme que uma desoneração em cima da outra cumule um prejuízo para o Estado que não possa ser dimensionado nas atuais condições das contas públicas?
Com toda certeza, e é por isso que a gente tem atuado, e aí não só o Rio Grande do Sul, mas o Conselho de Fazenda, todo está muito atento em relação aos anúncios do governo federal naquilo que pode impactar as finanças dos estados. Não houve um anúncio concreto do que o governo federal pretende.
Sim.
Mas, certamente, se vier pelo veículo IPI, que foi o passado, e aí, Guilherme, você tem razão, se você me perguntar assim, além do IPI, o que mais? Focado, só tem IPI. Sim. A gente pode trabalhar em CSL, que é, mas aí é mais transversal e afeta o negócio, não necessariamente só o veículo, né? Então, isso é um desafio para o governo federal. Se ele implementar a VIPI, certamente a gente vai ter que, de uma maneira coesa, educada, articulada, mas tem que apresentar os impactos sobre os números dos estados, isso é inequívoco.
Secretário, aproveitando, me parece que a questão envolvendo o ICMS, ela ainda provoca ecos.
Certamente, provocará ainda por algum tempo.
Pois é, e um destes ecos diz respeito à repactuação da dívida.
Isso.
Que a senhora, à época, né, integrante do Ministério da Economia, ajudou a estabelecer como um conceito, inclusive, de política pública.
Uhum.
E daí eu lhe pergunto, diante dessa realidade que se impõe, com os ecos se refletindo, né, na dinâmica das contas públicas, como é que fica o plano de recuperação? O que, que já se azeitou com o governo federal em termos de adaptação a essa nova realidade? Porque este plano foi assinado sob uma condição, mas ele se dá sob outra.
Exatamente. E, assim, Guilherme, quando foi assinado o plano lá no ano passado, em meados do ano passado, naturalmente, é um plano que iria durar 9 anos, a gente sabia que ia necessitar rever progressivamente alguns elementos, mas elementos pontuais. Tanto é que a própria lei, ela prevê revisões a cada 2 anos. Só que ninguém imaginava o potencial de mudança no patamar de arrecadação de estados introduzido pela Lei Complementar 194. Então, a nossa projeção de receita, ela simplesmente não mais se confirma.
Uhum.
E você projeta a receita e combina com o Ministério da Fazenda um resultado primário, ou seja, entre as despesas e o que eu arrecado, quanto que eu vou conseguir economizar?
Sim.
Isso é uma meta que nós temos. Só que, como as minhas receitas caíram muito, eu não consigo mais mostrar a economia que eu tinha comprometido com ele. Então, vou ter que voltar para a mesa e falar, olha, e um ponto já muito claro, já colocado na reunião com o ministro Haddad, que teve essa semana, assim, sabe aqueles 9 anos que você me deu, que era o tempo que eu levava para me reestruturar? Não dá mais, eu vou precisar de mais tempo. Afinal de contas, você, do nada, tirou 25% da minha arrecadação. Então, eu vou precisar de mais tempo. Então, a gente está colocado na mesa um pleito para aumentar de 9 para 15 anos o regime de recuperação fiscal, para a gente voltar a ter metas exequíveis de economia e sustentabilidade.
Então, só para deixar claro para o público, o governo do estado demanda junto à União,
uhum,
a ampliação do prazo do plano de recuperação de 9 para 15 anos.
Exatamente.
Dadas as condições fiscais. Agora, aí vai a pergunta. Isso pode até ser, digamos, ampliado a depender da estimativa de impacto da desoneração que se projeta em relação ao setor automotivo?
Pois é, cada medida que impacta a arrecadação dos estados, isso se reflete numa necessidade de adequação desse prazo. Não dá para a gente assumir compromissos de poupança, de retomada de sustentabilidade, se de modo recorrente nossas receitas estão sendo atacadas. Então,
sim,
assim, é consequência, Guilherme, não tem jeito. O governo federal faz uma coisa, isso afeta a gente. Por exemplo, no caso da dívida, é uma outra coisa que a gente está no radar e já conversou também com o ministro Haddad. Assim, se você olhar, nós temos um crescimento na nossa dívida muito alto no ano passado. Grande parte desse crescimento, ele vem fruto de um coeficiente que foi contratado lá em 2013, 2014, entre União e Estado, e que ele, esse coeficiente, ele é muito alimentado pela variação da Selic ou pela inflação. Com dois elementos tão crescentes, e assim, o que o Estado do Rio Grande do Sul consegue contribuir para a formação da Selic? Nada. A Selic é política monetária, política do governo federal. O que a gente consegue promover do ponto de vista de mitigação de uma elevação muito alta do IPCA? Nada. Política inflacionária requer atuação fiscal do governo federal.
Sim.
Só que esses dois elementos afetaram de tal forma a nossa, você tem uma ideia, os dois, 2020, esse indicador foi menos 0,8 na nossa dívida. Então, ele puxou a nossa dívida para baixo. 2021, ele foi menos 0,6. Ano passado, ele foi positivo 7,1. Então, a nossa dívida sai de alguma coisa que estava na casa de 80 e 73, uhum. vai para 82 bilhões de um ano para outro. Fruto da política monetária, fruto da política fiscal. A gente tem que conversar sobre isso. Então, a atuação federal claramente repercute nas finanças dos estados.
Nós estamos conversando com a secretária Priscila Maria Santana, da Fazenda aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma figura que tem um posicionamento reconhecidamente muito técnico, tem uma experiência muito grande, trabalhou no Ministério da Economia, ajudou a desenvolver o plano de recuperação. Secretária, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, mesmo os defensores, digamos, da mais ortodoxa das agendas reformistas, e eu devo dizer que me incluo entre eles... Eles entendem que para que o Estado supere a sua condição fiscal, que é historicamente deficitária, ele precisa combinar crescimento econômico com essa mudança de perspectiva administrativa. E o Rio Grande do Sul, porque com o crescimento econômico você tem o crescimento da receita, com o crescimento da receita você consegue trabalhar o superávit de uma forma... digamos, mais orgânica. Né? Só que o problema do Rio Grande do Sul é que, neste último período de tempo, ainda que tenha feito uma porção de importantes reformas, ele não conseguiu crescer. Na realidade, ano passado, 2022, teve uma queda de 5,4% no PIB.
Pelo setor agrícola, né?
Eu ia entrar nisso. E nesse primeiro trimestre, uma queda de 0,2%, sendo o único estado... no Brasil, que ficou no vermelho. A média de crescimento foi de 2,4%. Isso segundo o Banco Central. Eu lhe pergunto, secretária, quais medidas podem ser adotadas, principalmente em relação ao agro e à indústria, para evitar que nós tenhamos estes resultados negativos ao longo de 2023?
Primeiro, começando pelo agro, sim. No governo está estudando um programa de irrigação, pró-estiagem, lembrando que é fundamental. E aí a gente, enquanto sociedade gaúcha, precisamos reconhecer que a estiagem, um ano, dois anos, mas pelo terceiro ano seguido, evidentemente que a gente está diante de uma mudança climática mais estrutural. Então a gente precisa reconhecer isso e precisa eleger nossas culturas já considerando essas novas realidades. Então, os nossos planos de irrigação, nossos planos de desenvolvimento para o setor agrícola têm que incorporar padrões ambientais e padrões climáticos.
Sim.
É fundamental. Porque, do contrário, deixa de ser uma questão de simplesmente dar crédito subsidiado para retomar investimento e plantação e produção agrícola. Não. É um trabalho. Isso torna para a gente ainda mais desafiador. Porque a gente vai ter que construir um modelo econômico agrícola à luz de uma mudança climática. Mas isso está sendo muitíssimo bem endereçado. É uma preocupação recorrente do governador Eduardo. Nas nossas reuniões quase que diárias, ele menciona a questão. Então, está no desenho. Indústria. Onde é que eu enxergo, e aí isso traz um outro debate, um debate mais nacional, mais uma vez, potencial para a nossa indústria. A gente precisa encarar o que vai ser a reforma tributária. De acordo com estudos econômicos que a gente tem dentro da casa, mostra que só a simplificação, a ruptura da cumulatividade, isso tem um potencial de trazer crescimento econômico para o Rio Grande do Sul muito interessante. Mas ainda não é suficiente. Um dos elementos que são fulcrais e que a gente está debatendo muito com o governo federal, com o Congresso Nacional e aí com o deputado Aguinaldo, que está relator da reforma tributária, é a criação de um fundo de desenvolvimento regional que não alige, porque notadamente os fundos de desenvolvimento regional são muito focados na região norte, nordeste, centro-oeste, porque teriam gaps estruturais do ponto de vista de distribuição e desigualdade, distribuição de renda e desigualdade. O que eu estou apontando nas nossas conversas, vem cá, vai ver, quer conhecer o meu município de Alvorada? O Rio Grande do Sul tem e requer também ser objeto e beneficiado por esses fundos de desenvolvimento regional. E as nossas indústrias vão ser os nossos catalisadores desse processo, sobretudo as indústrias médias e pequenas. Então, além de tudo isso, o governo deve estar na iminência de anunciar, mas está sendo muito trabalhado, a apresentação de um plano de desenvolvimento para o Estado. Você está coberto de razão. Do ponto de vista fiscal, Rio Grande do Sul fez um trabalho nos últimos 4, 5 anos de uma galhardia impressionante. Só que a gente também, no jargão econômico, a gente chama assim, tem uma fadiga fiscal. Já não consigo mais simplesmente ficar cortando gasto. Eu preciso agora de crescimento, eu preciso de desenvolvimento. Sim. Então, essa agenda é uma agenda que a gente está abraçando no Estado. Igual a você, eu sou muito ortodoxo, sou fiscalista ao extremo, mas reconheço que o debate do crescimento chegou e precisa ser tratado.
Secretária, uma última pergunta, que eu sei que a senhora tem compromisso na sequência, mas a Secretaria da Fazenda estima um crescimento para o Estado nesse ano, ainda que no primeiro trimestre tenha tido queda no PIB?
A gente trabalha com estimativa de crescimento, sim, Guilherme. Vamos nos manter descolados do restante do país, mas um crescimento na casa de 1%, 1,5%, a gente está no nosso radar.
1%?
Torcendo e trabalhando muito para esse valor aumentar. Muito. Mas aí a estimativa, lembre-se, a gente está num cenário em que muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando.
Muito bem. Tá. Secretário, obrigado por ter atendido o nosso convite para falar, é sempre um prazer ouvi-la.
Igualmente, Guilherme, precisando, a gente está às ordens, viu?
Ah, então. Tá bom. Obrigado, bom final de semana e bom trabalho para a senhora.
Para você também. Tchau, tchau.
Secretária Priscila Maria Santana, secretária de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Duas informações importantes aqui da entrevista, né? A primeira delas, o Estado pleiteia à União uma adaptação no plano de recuperação de 9 para 15 anos, né, no tempo de duração. E a projeção de crescimento do Estado. O governo persegue uma meta de crescimento mínimo de 1%. Ainda que, no primeiro trimestre, tenhamos encolhido 0,2%. 14 horas e 25 minutos. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Savaralto Hilux Days foi prorrogado até sábado. Hilux SRX 2023 com nota fiscal de fábrica e 3 mil em acessórios originais. Passe uma Savaralto Toyota e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Muito boa tarde, Macalossi, a todos
boa aqui tarde. Nos
bastidores do poder nessa sexta-feira. Um trânsito complicado pela Avenida Sertório, em função de obras. Começa a retenção pouco antes da sede dos Correios e segue até a Avenida Carneiro da Fontoura. Depois, passando esse trecho com obras, o fluxo melhora em direção ao centro. A Ipiranga também tem alerta para bloqueio parcial na faixa da direita, entre a Azenha e a Érico Veríssimo, em função de um serviço de manutenção ali na faixa da direita, causando estreitamento de pista. Savaralto Hilux Days foi prorrogado até sábado. Hilux SRX 2023 com nota fiscal de fábrica e 3 mil em acessórios originais. Passe uma Savaralto Toyota e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Macalossi.
Obrigado. Voltamos na sequência com o vereador Moisés Barbosa, que está interinamente na presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta.
Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes.
Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor eventualmente você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem, ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que deturpa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado, Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Toda semana mais de 1000 ofertas em remédios para dor e febre de uso contínuo. Antialérgicos para tratar sintomas gastrointestinais e muito mais.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Vamos juntos!
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ela está de volta. Taxa zero em toda a linha Chevrolet na Sinoscar. Isso mesmo. Taxa zero para Onix, Tracker, Equinox, S10 e Trailblazer. Consulte condições e bônus que podem chegar até R$30 mil. Não perca. Corra até a Sinoscar mais próxima e aproveite. Seu Chevrolet zero com taxa zero é na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. Se beber, não dirija.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
Quatorze horas e 31 minutos, esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra completa 20 anos em Porto Alegre e tem festa de ofertas durante todo o mês de maio. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. 14 horas e 32 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 5500 e a temperatura é de 24 graus e 1 décimo para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o presidente interino da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fica na função até a volta do prefeito Sebastião Melo, vereador Moisés Barbosa, do PB, que é vice-presidente da Câmara. Seja bem-vindo, presidente.
Eu me considero, sim, um privilegiado de já ter vindo aqui algumas vezes, mas sempre é uma alegria ser convidado, Macalós. Eu tenho um carinho muito grande aí pelo programa, enfim, e pela rádio. Também boa tarde para todos os ouvintes aí que nos acompanham.
Fazer aqui o registro também do Orlando Moraes, está aqui fazendo a assessoria da casa, sempre é prestativo, né? No oferecimento do espaço para que a gente possa conversar. E deixa eu lhe perguntar, vereador, como é que está sendo essa experiência na presidência do Legislativo? Daqui a pouco, quem sabe, a presidência efetiva, né?
Não é um objetivo. Não é um objetivo, mas vou dizer para vocês que é uma experiência muito gratificante. O Hamilton está lá na prefeitura, né, o nosso presidente eleito. O Hamilton está fazendo um trabalho muito bonito e estar lá tentando, vamos dizer assim, manter o ritmo da atual direção é um desafio. A Câmara de Vereadores também se contamina muitas vezes pela polarização atual da política, então às vezes o tempo que se votam projetos acaba sendo engolido pela questão da discussão da polarização. A gente conseguiu aí nessa semana avançar na pauta, entrar em aprovações de projetos, que era um pedido inclusive do presidente quando ele foi para a prefeitura. Ele pediu para que a gente avançasse. Acho que fui útil, estou sendo útil nessa situação. A gente conseguiu vencer emoções para poder entrar nos projetos. E a gente tem muito projeto importante na cidade. Agora, a tarefa de presidir uma diversidade tão grande de posicionamentos ideológicos, o jogo de cintura, ele é o quesito essencial. Porque a tarefa ali em cima, Magalhães, ela é solitária.
Sim, a presidência, ela é uma função institucional em que você tem que ter equilíbrio, equidistância. Você deixa de ser só o vereador representante de um nicho eleitoral e passa a ser o chefe dos trabalhos. Daí você precisa ter isonomia, né?
Exatamente. A gente tem que, inclusive, eu agradeci aos vereadores da oposição, aos vereadores independentes e também, por óbvio, os vereadores da base, que entenderam a necessidade de nós vencermos algumas pautas. Alguns, inclusive, abdicaram de usar os tempos de liderança das suas bancadas para que a gente pudesse institucionalmente entregar para a sociedade os projetos que a sociedade quer que a gente entregue. Então, é muito importante deixar claro que naquela função ali, a pessoa tem que entender que ela está de representante eleito de todas as bancadas, de todas, como eu disse, a diversidade, a riqueza ideológica, e tu fazer com que a população está representada ali por 100% dos eleitores. Então, não importa de que partido ou de que campo ideológico, todos têm o seu trabalho e o presidente tem que proporcionar que haja esse equilíbrio e esse ambiente para ter convergência.
Sim. Como é que o senhor tem visto o avançar da agenda de discussão? Um tema muito batido pelo nosso colega, o Fabiano Brasil, no 60 Minutos. Mas como é que o senhor tem visto o avanço da pauta sobre, né, a regulamentação aqui do plano diretor?
Olha, o plano diretor é o projeto e a pauta mais importante de um vereador, né? Os vereadores precisam se debruçar, tem uma comissão que está sendo instalada na Câmara. Né? Essa comissão, ela é presidida pelo proponente, o vereador Idenir Sequim, e ela vai ter 7 eixos. Ela era para ter acontecido no ano de 2020, mas a pandemia fez com que fosse atrasado o calendário. Mas discutir a altura dos prédios, as características dos bairros, para o lugar da expansão, a mobilidade humana, a questão do transporte, é tudo no plano diretor. Então é muito importante que as pessoas participem das conferências regionalizadas, que deem a sua opinião, e os vereadores agora estão num momento que, assim que tiver a instalação formal e oficial, vão começar os trabalhos de discussão e vai ter que se ouvir muito as equipes técnicas, não só da prefeitura, mas também arquitetos, engenheiros, especialistas. Então o Fabiano fala, mas eu quero deixar claro que ele tem razão. Se tem algum vereador que pense que o plano diretor pode ser tratado como outra pauta, e eu não conheço nenhum, mas pode existir, é um equívoco, porque o plano diretor é, sim, a tarefa mais importante de uma legislatura.
Vereador, com relação daí a um caso específico, sua leitura não do mérito, mas do procedimento que se pode ter em relação ao caso. A vereadora Nádia, ela teve aí uma série de acusações sendo feitas contra ela pelo ex-vereador, atual deputado Leonel Rádio, outros parlamentares da Câmara se posicionaram defendendo, criticando, apontando irregularidades que possam ter sido cometidas. O que acontece a partir da apresentação da denúncia em termos de tramitação de processo?
Na verdade, a gente tem que aguardar a manifestação formal, e é por isso que a gente não, às vezes, não querem falar, porque é corporativismo. Não, tem um rito, esse rito vai ser cumprido. A comandante Nádia é uma vereadora combativa, legalista, né? Inclusive a mesa diretora, na quarta-feira passada, tomou uma deliberação, né, que ela se manifestou cumprindo, mas achando que estava equivocada, que me dá a oportunidade aqui de explicar. Mas rapidamente, o rito vai ser o seguinte: está apresentado, o Conselho de Ética vai se manifestar sobre o pedido do ex-vereador, que faz uma denúncia, e que ainda a Comissão de Ética não se manifestou. Então a gente tem que aguardar a manifestação do Conselho de Ética e ver o resto do rito, se vai ser acolhido, se vai, né, virar um processo, enfim. Isso é uma situação. A outra situação, que eu acredito que seja a originária, né, é também uma moção que foi vencida essa semana de alguns vereadores, inclusive um dos autores é a vereadora comandante Nádia, acho que até a principal autora, uma das principais, que era uma moção de apoio à ex-companheira do ex-vereador e hoje deputado Leonel Rádio.
Então, tá havendo ali um tiroteio.
Então a gente não sabe exatamente, a gente não sabe vamos dizer assim, o que veio antes, né? De qual parte veio antes. O que nos interessa é a gente, dentro da legalidade, cumprir o rito de acolher. Houve uma denúncia protocolada, a gente acolheu. Vamos esperar o Conselho de Ética, a mesa diretora vai dar andamento. O que me permite aqui fazer aqui, que quarta-feira foi decidido? Como a denúncia do atual deputado é baseada numa funcionária que estaria voluntariamente no gabinete da comandante Nádia, mas nomeada, lotada no Senado, né? A gente fez quarta-feira um pedido a todas as bancadas, não foi só para a comandante Nádia. Permaneça no plenário apenas os funcionários da casa que são autorizados e se caracterizam pelas normas que a mesa já tinha decidido. Ou seja, dentro do plenário vamos manter quem é funcionário e quem está autorizado. E aí a comandante Nádia se manifestou que seria um equívoco. A gente respeita a opinião, né, da vereadora comandante Nádia, mas a gente, enquanto a gente está lá, a gente tem, e ela cumpriu, ela foi legalista, ela cumpriu, e todos os vereadores, não só ela, permitiram que dentro do plenário só funcionários da casa estivessem. Então, esses são os fatos. Sobre a comandante Nádia, sobre o Leonel Rádio terem ingressado, feito moção, todos eles têm direito de fazer. Então, sim.
Mas aí eu lhe pergunto, os parlamentares têm essa prerrogativa de apresentarem moções, fazerem denúncia, é parte do trabalho legislativo, é parte da política. A política é assim. Agora, em que medida o excesso de uso dessa atribuição pode atrapalhar o andamento de projetos na casa? No caso, que se perca o foco nos assuntos que interessam a uma amplitude maior da população, e isso fique perdido numa guerra que tem um aspecto polarizado ideológico.
Olha só, sem sombra de dúvida, no início do programa eu disse que a Câmara tem dado muito espaço para polarização. As moções, as denúncias, tudo é direito do parlamentar fazer, mas sem sombra de dúvida, se tu ocupa mais tempo com moções do que com projetos, a finalidade reduz a produtividade. A finalidade do legislador é realmente legislar, fiscalizar, etc. Então, o que a gente tem enfrentado, e eu peço, e o presidente Hamilton tem pedido aos líderes das bancadas, para a gente reduzir o tempo gasto com moções, apesar de serem parte da política e do escopo, diminuir o número de moções. A gente tem uma proposta de alteração lá correndo para reduzir, inclusive, o número de frentes parlamentares, para poder ter mais tempo de discutir, debater, aprovar e rejeitar projetos.
É, porque banalizar também a frente parlamentar. Você tem que focar em temas que são realmente importantes para a comunidade, porque senão você vai ter 1.000 frentes parlamentares E nenhuma delas vai ser focada, nenhuma vai ser efetiva, né? Agora, quanto a isso, antes da gente entrar na questão da frente parlamentar, eu até, se o senhor me permite, eu fiz um diagnóstico como não como médico, mas como analista político. Existe na Câmara de Vereadores, e muitas vezes até na Assembleia Legislativa, uma coisa que eu identifico como a síndrome do não deputado frustrado. É o sujeito que concorreu a deputado, sendo vereador,
sim,
não foi eleito para deputado, e daí ele nacionaliza o debate na Câmara.
Isso aí.
O senhor acha que isso é um problema?
Uma charada, total. Tem
o senhor concorda, então?
Concordo. Tem emoções, Macalas, tem emoções que, olha só, eu respeito a liberdade dos vereadores apresentar, mas tem emoções que não são do escopo de um legislador municipal. Tu não pode utilizar a Câmara Municipal de Vereadores, quer dizer, não pode é um termo equivocado, porque pelo...
Não deveria.
Não deveria, ótimo. Não deveria ter espaço para que fosse utilizado para fora do escopo, né? Então, tipo, por exemplo, moções que competem ao governo federal, moções que competem ao governo estadual, não deveria, né? Mas, o que acontece? Até para o vereador se posicionar, e aí eu vou cometer um sincericídio aqui que pode me dar, vamos dizer
assim... Fique à vontade.
É, um sincericídio que pode me dar problemas. Mas parece que alguns legisladores, eu não estou falando só de vereadores, deputados também, parece que querem se apropriar de determinadas pautas e acabam fazendo moções e projetos que eles sabem que não tem eficácia, eficiência e nem constitucionalidade. Vou dar um exemplo.
Perfeito.
Tem deputado que cria projeto que gera ônus para o Poder Executivo. Ele sabe que é inconstitucional, ele sabe que é vício de iniciativa, mas mesmo assim ele faz para ele se apropriar da pauta. Para ele ir para a rede social, para ele fazer o discurso, para ele ganhar curtidas, views, etc. Vou dar um exemplo. Câmeras de corporais para a Brigada Militar.
Isso já está sendo implementado.
Mas isso é escopo do Poder Executivo. Tu não pode fazer um projeto de lei dizendo eu quero que comprem câmeras e botem nos brigadianos.
Tu pode fazer uma sugestão.
Tu pode fazer um indicativo. Mas não.
Sim.
Na Câmara tem igual. Na Câmara de Vereadores tem vereadores que criam projetos, gerando ônus para o prefeito, o prefeito Melo e o Ricardo pagar, que é inconstitucional, é vice-iniciativa. E aí quando tu vai apertar o legislador, ele diz assim, não, eu sei que é inconstitucional, mas eu quero me apropriar da pauta. E aí eles gastam um tempo, mesmo sabendo nas comissões que na CCJ pode não ser aprovado, na Procuradoria pode não ser aprovado, mas a pergunta que fica é, como é que tu proíbe? Não tem como tu proibir.
Não tem como.
Né? Então a gente espera que a população faça o crivo. Ah, o meu parlamentar, ele faz projetos de leis ineficazes, ele faz projetos de lei inconstitucionais e começar a fazer uma seleção natural. Mas infelizmente isso não faz parte, infelizmente, da vida diária do pagador de impostos. O pagador de impostos, infelizmente, ele não tem nem tempo de largar o seu trabalho para ficar fiscalizando. Deveria existir uma fiscalização e acompanhamento maior. E a gente fica esperando o bom senso dos nossos parlamentares. Sim. Mas às vezes a gente é frustrado. Moções, por exemplo, para apoiar ou não súmula do STF, me perdoa os colegas vereadores.
Isso é desperdício de papel, né?
Não, mas é pior. Aí alguém que está nos ouvindo, mas o maluco do bem está exagerando. Quando tu coloca uma moção, tu permite que todos os 36 vereadores tenham 5 minutos para discutir. Aí todos os 5, vamos dizer que não são todos, 10 usam 5 minutos, foi uma hora do contribuinte. Aí depois tem ainda alguns que pedem questão de ordem para dizer que aquilo está fora do escopo. Quando tu vê, são 5 da tarde, a gente está discutindo um requerimento.
Isso é um problema.
É um problema.
Para o volume de produção legislativa.
E olha só, Porto Alegre tem que discutir parcerização do DEMAI em busca do marco de saneamento, tem que discutir a questão do plano diretor, tem que discutir, tem um monte, agora foi em regime de urgência para a Câmara, e aí acho que é o segundo lugar que eu digo, foi o que eu chamo de Lei Rouanet de Porto Alegre. A cultura de Porto Alegre vai ter um incremento através do projeto que está lá, que o governo...
O senhor apoia, como vereador,
apoio. E, inclusive, mexendo com, inclusive, alguns tributos que hoje o porto-alegrense não está acostumado de ter a facilidade de destinar à cultura. Então, parabéns ao secretário Henrique Ventura e ao prefeito Sebastião Melo pela coragem. Então, é um projeto importante. Tem vários projetos importantes, e isso eu não estou falando sobre mudar a licença prêmio para licença qualificação. Já foi enfrentado no Estado, já foi enfrentado no Brasil, aqui ainda não. Isso vai dar bastante discussão, né? Enfim, tem tanta coisa importante, ficar discutindo moção até as 5 da tarde é um desperdício de tempo.
Um ponto, e daí uma análise de quem participa do dia a dia do Legislativo Municipal e de quem agora ocupa essa função de natureza institucional, que é a presidência. Uma autocrítica ao Poder Legislativo Municipal. Ele não é muito suscetível à pressão de setores organizados, que muitas vezes tem privilégios que a sociedade não tem?
Sim.
E eu vou citar aqui sempre o caso dos procuradores. Quer dizer, são 50 milhões de reais. É dinheiro que falta em áreas em que a cidade está claramente,
sim,
desassistida.
Não é só os procuradores, foi muito bem dito aqui, são várias classes, né? Mas
eu cito esse caso como...
Ah, mas vamos lá, não é só o Legislativo Municipal, né? Brasília, Assembleia Legislativa, é que tu tem que ver, voltamos ao que a gente estava falando. Primeiro, tem vereador, tem deputado, tem senador que é eleito pela corporação, por alguma corporação.
Sim, pela natureza do sistema, sim, também.
Tem o vereador, por exemplo, claro, tem um vereador lá que representa um sindicato. Não estou falando de Porto Alegre, estou falando genérico, né? Um, dois, três vereadores. Tem vereadores que são eleitos praticamente pela questão partidária. Então, ideologicamente, vão defender aqueles interesses. Tem federações, conselhos que acabam elegendo os seus representantes. Tem também aqueles que não são eleitos por nenhum e acabam sendo pressionados a votar em pautas. Isso faz parte do processo democrático, né? Agora, quando eu digo que a gente gasta tempo com moções, gasta tempo com algumas coisas, eu sempre gosto de frisar. Faz parte e é legal, não é ilegal, faz parte dos legisladores poderem fazer isso. O que a gente apela, e eu estou falando a gente porque eu não estou sozinho nessa discussão, o presidente Hamilton, os líderes de vários partidos fazem um apelo para que a gente reduza o tempo disso e aumente o tempo de avaliação de projetos. Agora, sobre corporações, é pior do que tu imagina. A gente já teve, num histórico recente, votações sobre a reforma do plano de carreira, perdão, a gente teve também a reforma do funcionalismo municipal no governo anterior, que depredaram, né? Depredaram a casa,
a
Câmara foi invadida, tamanha a pressão, e alguns legisladores podem, né,
sucumbir à pressão.
Podem, outros não, outros crescem. Mas isso é a diversidade que eu falei, né? Então, sim, tem bons, tem ótimos, tem não tão bons.
Vi que essa semana foi aberta mais uma frente parlamentar, aliás, para tratar de fake news.
Sim.
Quantas frentes parlamentares hoje na Câmara, Anselmo? O senhor tem, não?
Eu tenho,
sim. Sabe quantas?
Não, eu não sei, mas...
Perdeu a conta?
Não, especificamente não, mas vamos lá. Como tem como tem um projeto de limitar o que seria duas ou três no máximo por vereador, eu fiz essa pergunta numa reunião de líderes, quantas frentes já existiam? Estava chegando a 100.
100 frentes parlamentares no Legislativo Municipal?
Só que aí eles disseram...
A centésima tem que ter um bolinho.
É, daí o seguinte...
Um velas?
Não. Daí o que aconteceu? Daí a gente pediu para fazer uma avaliação, porque tem algumas que estão inativas. Então a gente vai fazer...
Só tem o nome.
Mas vamos pensar aqui. Se forem duas por vereador, já são 72. São 36 vereadores?
A Câmara não tem condições de operar.
Mas tu entende? Mas o problema não é isso.
De mil legisladores.
O problema não é isso. O problema é que tem pautas que tem mais de uma frente. Por exemplo, o vereador vai, propõe, aprova, cria a frente parlamentar do centro histórico. Aí passa um ano, dois anos, vem outro vereador e cria a frente parlamentar dos moradores do centro histórico. Aí vem um outro vereador e diz a recuperação do centro histórico. Então, às vezes, tu tem...
No quadrilátero ou central?
Não, da orla, então, a gente tem Frente Parlamentar do Casmauá, Frente Parlamentar do Desenvolvimento Hidroviário, Frente Parlamentar do Lago Guaíba, Frente Parlamentar da Orla, ou seja, o que teria que existir era um crivo, né, para que houvesse uma frente parlamentar para tratar um assunto. Porque senão fica parecendo uma, desculpa, mas fica parecendo que não há um controle, não há uma fiscalização, não há um critério, não há um bom senso. Então a gente está trabalhando, a mesa diretora atual, que é de vários vereadores.
Sim.
Tem o Hamilton, tem eu, tem a Cláudia, tem da oposição o Olibone, tem a Lourdes, tem o Ferronato, tem o Avoni Medina, né? Me perdoe se eu estiver esquecendo algum colega vereador, mas tem vários vereadores de várias bancadas diferentes que estão lá discutindo isso. Então a gente já está quase formatando uma proposta de limitador. Ah, o vereador João Bosco Vaz é o autor desse limitador. Mas veja, se houver o limite e se houver o crivo, serão 72.
Daqui a pouco cria-se a frente parlamentar para diminuir as frentes parlamentares.
Macalossi, vamos manter assim o bom humor.
Presidente, deixa eu lhe perguntar a última pergunta. Qual que é o saldo que o senhor faz nesse período à frente da presidência da Câmara? E qual assunto o senhor elenca como principal que vai ser tratado agora no próximo mês, fim desse primeiro semestre no Legislativo Municipal?
Plano diretor. O plano diretor precisa urgentemente ser debatido, discutido e concluído. Claro que existem vários outros projetos que eu já citei aqui, mas o que fica de saldo, para mim, foi um saldo positivo no momento em que o vereador Hamilton, que é o nosso presidente eleito, acaba tendo a oportunidade de elevar o legislativo e estar lá na prefeitura. É importante para o legislativo a condução equilibrada de sequência dos projetos. E na Câmara a gente conseguiu vencer a pauta. Existia uma moção que trancava já duas, três sessões. Uma moção trancava a pauta da capital dos gaúchos.
Uma moção do quê?
Que era a moção de apoio à senhora Giane, ex-esposa do hoje deputado Leonel Haddad. Era uma moção de apoio a ela como vítima de possível agressão e tal. Só que como isso deu muita discussão, trancou a pauta duas, três sessões e a gente conseguiu eliminar com a ajuda de vários vereadores, eu agradeço de público a todos, de todos os campos, e a gente já aprovou aí, se não me engano, 8 projetos só na última sessão. Conseguimos limpar a pauta e vamos entrar agora na segunda-feira numa reunião de conjuntas para acelerar outros projetos. E quarta-feira a gente vai votar, se permitir aí o cara lá de cima nos dar uma força, vamos aumentar a produtividade, vamos talvez dobrar o número de projetos aí aprovados.
Vereador Moisés Barbosa, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, parabéns pelo trabalho, os nossos microfones à disposição.
Muito obrigado pelo convite, um grande abraço aos ouvintes, a gente vai continuar lá fazendo o que... Eu gosto de uma frase muito magrosa, só para encerrar. Vamos continuar lá dando o nosso melhor com as condições que a gente tem, até que a gente tenha melhores condições para fazer melhor ainda.
Muito bem, tá aí uma frase otimista. É isso. Agora são 14 horas e 56 minutos, esse é o Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, já voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Venadoce 2023, de 2 a 18 de junho, em Pelotas. As delícias que dão água na boca, os sabores irresistíveis. E a cobertura, é claro que é na Band. Você acompanha as notícias da feira mais doce na Band TV, Rádios Bandeirantes e Band News e Band Digital. Aqui você tem o recheio para não perder nenhuma fatia.
Oferecimento Fena Doce. Doce sabor da infância. De 2 a 18 de junho. Realização CDL Pelotas.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos, a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Bandeirantes. Momento Adurgues e Cressol.
É isso que essa nova parceria, que tem como slogan Lute e Coopere por um Novo Sistema Financeiro, tem como objetivo central. A discussão sobre um sistema financeiro alternativo, onde as pessoas se organizam para juntas produzir melhores resultados.
Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
A advocacia é essencial ao cidadão. O trabalho do advogado e da advogada garante direitos. Portanto, impedir ou desrespeitar o trabalho da advocacia é atentar contra a cidadania, pois se prerrogativa é lei, violar é crime. A OABRS destaca que não vai permitir qualquer violação ao exercício profissional e vai utilizar seus mecanismos de defesa das prerrogativas para agir. Exerça a cidadania, respeite a advocacia. Uma campanha da OABRS.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
O parceiro de vários negócios, Kia Bongo, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Carregar mais de 1.800 quilos, dirigir um caminhão apenas com carteira B e levar mais dois passageiros na carona. Tudo isso você consegue com o Kia Bongo. Então não perca tempo e garanta o seu à pronta entrega na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Olá, muito boa tarde. O presidente Lula anuncia que a reunião da COP30 será realizada em Belém, no Pará. O encontro está marcado para 2025. A medida foi anunciada em vídeo publicado nas redes sociais do governo, em que o presidente aparece acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. A candidatura da cidade pelo governo foi oficializada em janeiro. A Conferência do Clima da ONU discute mudanças climáticas no mundo e trata de alternativas para melhorar as condições do clima, em especial no trabalho para a redução dos gases de efeito estufa.
Participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia? para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro.
Ficou para a próxima quinta-feira, dia 1º de junho, o julgamento do STF que vai analisar a descriminalização do porte de drogas. O João Pedro Melo está aqui com a gente, traz mais detalhes. Oi, João.
Uma ótima tarde para vocês, excelente tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Ó, a gente está de olho em diversos temas aqui na capital do país, mas o que mais tem chamado a atenção é que o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento que trata sobre a possível descriminalização do porte de drogas, isso para o consumo pessoal, já que o recurso sobre o tema estava agendado para a última semana e acabou retirado da pauta do plenário. O processo não foi chamado, já que os ministros utilizaram todas as sessões da semana para analisar uma ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado e deve ter a sentença proferida na semana que vem. A assessoria do STF afirmou que a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, está analisando uma nova data para remarcar o julgamento desse caso, que foi iniciado há pelo menos 8 anos. Até o momento, 3 ministros já votaram a favor de algum tipo de descriminalização da posse de drogas. Gilmar Mendes entendeu que a descriminalização deve tratar do porte de qualquer droga, sem especificar quantidade, em razão do direito à intimidade e à inviolabilidade da vida pessoal do usuário. Já Edson Fachin sugeriu que seja descriminalizado apenas o porte da maconha, sendo seguido por Roberto Barroso, que sugeriu que a corte determine que não é crime andar com até 25 gramas de maconha ou cultivar até 6 plantas para consumo pessoal. Fato é que o assunto começou a ser discutido em 2015, quando a gente teve um pedido de vista, que é aquele maior tempo para análise, né, que foi feito pelo ministro Teori Zavascki. Ele morreu em 2017, vítima de um acidente aéreo, e ainda não tinha liberado esse processo para análise. Logo depois, o texto foi liberado, então, pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi quem assumiu os processos de Teori Zavascki, e agora a tendência de que ele seja julgado em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, esse caso tem repercussão geral reconhecida e o entendimento do STF, então, deverá nortear casos similares em todo o país. E os ministros devem analisar a constitucionalidade do artigo da lei de 2006 sobre comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Eu volto com vocês, pessoal. Um excelente fim de semana para todos nós.
Para todos nós, João, muito obrigada pelas informações. Este foi o Repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada convoca os proprietários dos veículos da marca RAM 2500, ano modelo 2021 e 2022, e RAM 3500, ano modelo 2022, para a partir do dia 5 de junho de 2023, agendarem o seu comparecimento em uma das concessionárias RAM, a fim de que seja providenciada gratuitamente a substituição do relé do sistema de pré-aquecimento do motor. Foi identificada a possibilidade de curto-circuito no relé mencionado, com risco de incêndio do veículo e consequentes danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo danos fatais aos ocupantes do veículo e ou a terceiros. O tempo de reparo é de aproximadamente 1 hora. Solicitamos que agende a sua visita previamente na concessionária RAM de sua preferência. Para consultar os números dos chassis envolvidos e ou obter mais informações, acesse www.ram.com.br ou contate a Central de Serviços ao Cliente RAM pelo telefone 0800-730-7060. Com esta iniciativa, a FCA visa assegurar a satisfação dos seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca RAM.
Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil.
Vem aí!
Paulinhas e Algodão. Apoio Pepeto Bet, a Bet do Pepeto. Bet Jamaica, a Bet com tchan a mais. Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos. Bet Faria, a sua Bet Global.
Para. Agora tem bet em todo canto? Vai logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente. Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet.
A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digo, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Ciro. Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Repórter Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Guilherme Macalossi.
15 horas e 9 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 8 décimos. Manuel Viana pergunta: eleger deputado e vereador seria perda de tempo? Não, nunca é. Afinal de contas, o legislativo é o poder das democracias, né? A gente tem que ser crítico em relação à atuação parlamentar. Agora, isto é diferente de ser contra a existência do legislativo, que é o poder representativo da população. Ainda que com todos os seus erros, né? Marcelo Junken está dizendo: Mensalão 3.0 iniciou ontem, com o Lula distribuindo grana para aprovar o que ele chama de calabouço fiscal. É, foi liberado R$1 bilhão em emendas na hora da votação, diga-se de passagem. R$1 bilhão em emendas. Foi o recorde do ano em emendas. Há quem diga que isso é compra de consciência, né? E tem toda a conotação, ainda mais no momento em que ela é distribuída. Muito bem, vamos com o repórter Catel.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Aí então o Internacional saiu da seca, ganhou ontem na Libertadores. E o Grêmio está na expectativa aí dos próximos jogos. Vamos com o Tiger Junk falando do Inter lá da Venezuela. E hoje nós temos a estreia de Caliel Dornelles. Oh, grande Caliel. Falando do Grêmio.
A delegação do Internacional está retornando de Caracas, na Venezuela, onde venceu a equipe do Metropolitanos pelo placar de 2-1 pela Libertadores da América. Alan Patrick e Luiz Adriano marcaram os gols do Inter. E no segundo tempo, um gol foi marcado ainda por Fred Vargas. Após a partida, o técnico Mano Menezes elogiou a vitória e comemorou o fato do Inter estar na liderança do grupo da Libertadores da América, com 8 pontos. Dessa forma, o Inter se estabelece também como a quinta melhor campanha de toda a competição, algo celebrado pelo treinador. Agora, uma curta preparação para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, contra a equipe do Bahia, onde Mano Menezes deverá ter o retorno de René, que pode estar de volta à equipe depois de um período afastado por dores musculares. Na quarta-feira, o Inter tem outra decisão, já que enfrentou o América Mineiro pela Copa do Brasil, precisando vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Com as informações do Inter, falou o repórter Tiger Junk.
O Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para a partida deste sábado contra o Atlético Paranaense, às 4 horas, na Arena da Baixada. Focando no duelo de volta contra o Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi deverá preservar o volante Bitello e o centroavante Luiz Soares do confronto diante do Furacão. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Alves, que foi substituído no intervalo do Clássico Grenal do último domingo, não teve lesão detectada e deverá ficar à disposição da comissão técnica. Assim como o lateral direito João Pedro, que está recuperar de uma lesão na coxa esquerda. A delegação gremista embarca para Curitiba logo mais, às 13h30 da tarde, em voo comercial. A chegada em Curitiba está prevista para as 16h05 da tarde.
Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
Então, informações da dupla Grenal. Juan Romero tá mais tranquilo com o teu time?
Não, ainda não. Ainda tô preocupado porque o Metropolitanos é um time horrível. Eu acho que não é para...
Acabei de ouvir o Juan Romero recusando ir pro estádio.
Não, eu realmente tenho compromisso domingo, porque eu queria muito ir, apesar que eu tenho medo, porque o Bahia, ele é surpreendente também.
Tem medo desse conflito de amor?
Não, pior é que
entre
não.
Entre o Inter e o Bahia?
Pior é que não, Inter e Bahia, eu sempre torço pro Inter, meter uns 4-5-0, o que eu acho impossível nesse momento.
Mas tu tem a camisa do Bahia autografada?
Mas o Bahia é o meu segundo time.
Quem que é o grande ídolo do Bahia?
Do Bahia? É. Aí tu me pegou.
Antônio Carlos Magalhães, não.
Não, não, é do estado da Bahia, no caso. Que inclusive tem a sua familiar, os seus familiares na política, né? Dominando aquele lugar. Mas ídolo do Bahia agora me pegou de cabeça. Embora o Bahia tenha tido aqueles títulos ali em 59 e 88, um em cima do Inter, inclusive em pleno Beira-Rio.
É verdade, boa lembrança. Agora tá sendo injusto em dizer que o Antônio Carlos Magalhães e a sua família ainda dominam a Bahia, isso já não é mais realidade há muitos anos.
É.
Tanto é que o ACM Neto perdeu a eleição para o governo.
Perdeu, mas ainda tem influência política no seu grupo político.
Ah,
Bruno
sim.
Reis, prefeito de Salvador, é sucessor de ACM Neto, conseguiu a prefeitura de Salvador por causa justamente dessa sucessão. Ele que foi ali, teve uma influência muito grande na política, e eu não duvido que ele continue. Agora, em nível estadual, o Partido dos Trabalhadores dominou, mesmo depois do mandato de Rui Costa, conseguiu fazer o seu sucessor ali, Jerônimo, que era secretário de Educação, novo na política, digamos assim, nunca tinha se candidatado, mas em relação ao estado, ele ainda não é muito forte no interior, só na região metropolitana.
Agora uma curiosidade, o melhor nome da família Magalhães foi o falecido Eduardo. Luiz Eduardo Magalhães.
Que é nome de rua lá.
Nome do aeroporto de Salvador.
Exato.
E morreu prematuramente. Poderia, diziam à época, que era o sucessor natural do Fernando Henrique Cardoso. Né? Mas morreu, infelizmente, muito cedo. Né? Poderia ter alçado esse patamar.
Outra curiosidade é que Luiz Eduardo Magalhães, lá no Oeste Baiano, é um dos municípios mais gaúchos da Bahia. 20 de setembro é feriado lá.
Olha aí, tá aí então.
Região do Mapitoba, né? Então tem grande presença gaúcha lá, questão da colheita de soja e outros cultivos ali. O agro é muito forte naquela região.
É? Viu só, vereador Sandro Fantinel? O senhor sabe disso? Um abraço. Muito bem. E vamos com o Jean Costa, que continua na cobertura da Feira Brasileira do Varejo.
Oi, Macalossi, uma boa tarde
para ti.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder pela Rádio Bandeirantes. E ao longo desses 3 dias de programação aqui da 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo, a gente tem visto repletas novidades por aqui dentro do cenário voltado à inovação, dentro da própria adaptação do varejo em meio a desafios como a inteligência artificial e entre outras situações que acabaram surgindo com o avanço da tecnologia. Mas eu quero trazer um outro ponto, digamos, que nos faz remeter ao Salto Summit Brasil, no qual você fez uma excelente cobertura durante o período de março, e que vem de encontro com uma outra situação proposta pelo Sebrae RS durante este ano. Aqui na Feira Brasileira do Varejo, a gente tem visto o Sebrae apresentando inúmeras novidades, entre elas uma situação específica envolvendo uma parceria, digamos assim, com a principal feira do mundo, a NRF, onde foram apresentadas inúmeras tendências. Só que esse não é o gancho de agora. Eu quero falar sobre esse ponto justamente conectado ao próprio Salt Summit Brasil 2023, Macalossi. Por que tem essa conexão? Porque é através desses pontos envolvendo a própria inovação que o Sebrae X vem oferecendo uma série de encontros aqui durante esse período. E entre eles tem o desafio Sebrae Like a Boss, que eu vou explicar para a nossa audiência a partir de agora. Aliás, eu não, mas o nosso convidado que está por aqui nesse momento, justamente para trazer esse ponto tão importante, né? Que é o João Neto, é gestor de inovação do Sebrae RS. João, primeiramente, uma boa tarde. Eu quero saber quais são esses critérios utilizados justamente por esse júri que compõe o desafio Sebrae Like a Boss. Mas antes eu quero que tu explique para a nossa audiência do que se trata esse desafio. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado. Bom, o Desafio Sebrae da Cabosa é uma competição que nós realizamos para startups e essa em especial aqui na Feira Brasileira do Varejo. Nós tivemos ontem o primeiro round da competição em que 14 startups apresentaram suas soluções e suas tecnologias para o segmento do varejo. E nós tínhamos uma banca de especialistas, alguns deles varejistas, outros investidores, que puderam avaliar e selecionaram dessas 14, 8 startups que vão seguir para hoje, dia 25, para o segundo round. E dessas 8, nós vamos ter 4 que avançam amanhã para a final, onde vai ser escolhida a grande vencedora do Sebrae Like a Boss aqui na FBV. A vencedora desse desafio, dessa competição de startups, ela ganha uma vaga para a final estadual no Gramado Summit do ano que vem. Então é uma oportunidade de as startups poderem apresentar seus produtos, suas soluções, poder gerar oportunidades de negócios para elas também. Elas apresentam para varejistas e para o público também do segmento que está buscando transformação digital, está buscando o que, que a tecnologia pode oferecer para tornar o seu varejo mais competitivo.
Agora, João, tem um ponto que eu acho extremamente interessante, que justamente fala sobre... O próprio nome brinca, né? Desafio, e a gente vê com esse avanço da tecnologia nos dias de hoje, mas a gente também não pode falar de aceleração e do próprio crescimento dessas startups no mercado, né? Como é que esse desafio Like a Boss, proposto pelo Sebrae, tem movimentado também dentro desse ponto e dentro do aspecto do varejo também, que é importante, né? Afinal de contas, a gente está num evento que fala justamente sobre isso.
Com certeza, a proposta do desafio ela é não só a competição, não só dar visibilidade para aquelas que vencem, mas também dar visibilidade para aquelas que participam, estarem expondo num evento, num palco como o nosso do Sebrae X, em que não só aqueles empreendedores que podem ser potenciais clientes daquelas startups que vão estar na banca avaliando e conhecendo com mais profundidade o que, que aquelas soluções podem oferecer em termos de benefícios, né, para o segmento do varejo, mas também para o público que participa no evento. Como nós temos um palco aberto, muitas vezes acontece de eles terminarem o pitch e já virem um empresário que participou e querer conhecer um pouquinho mais a solução. Então essa visibilidade que a gente dá e essa oportunidade de chegar a potenciais clientes de uma forma mais efetiva é super importante, não só para quem, para o varejista que está buscando inovação, mas também para a startup que está buscando gerar negócio.
Agora, João, que tipo de oportunidade de negócio a gente pode encontrar por aqui dentro do desafio e que tipo de solução e potencial também pode ser apresentada, né? Tu já acompanhou no primeiro dia também, e claro, já tem um panorama, né, destas que estão qualificadas para esta próxima etapa, mas o que pode ser apresentado também, né, através desse ponto que eu trouxe anteriormente, que é justamente essa busca por solucionar, né, as situações.
Bom, a gente tem ali entre as 14 startups que estão participando desde ontem, diversos formatos, diversas abordagens em problemas reais do varejo, desde seleção de funcionários. A gente tem startups com soluções para resolver problemas de meio de pagamento, visão computacional aplicada à loja para fazer com que com a imagem das câmeras consiga entender um pouco mais do perfil daqueles clientes e poder otimizar o seu espaço, fazendo com que os produtos tenham maior visibilidade, maior evidência para potenciais clientes dentro da loja, aumentando a conversão em vendas, enfim. Então são várias soluções que usam tecnologias disruptivas, muitas vezes, utilizando Big Data para gerar dados e informação para tomada de decisão do varejista, entre outras soluções que podem ajudar o varejo em diversos problemas que o pessoal passa no dia a dia a resolver com tecnologia e se tornando mais produtivo.
Perfeito, conversei aqui com o João Neto, o gestor de inovação do Sebrae RS, trazendo esses apontamentos, né, envolvendo esse desafio que lembra o South Summit Brasil, né, justamente por conta das competições entre startups, mas por aqui é o desafio Sebrae Like a Boss. João, muito obrigado por atender a equipe da Band, sucesso, parabéns aqui pela participação no evento.
Nós que agradecemos o espaço e a gente deseja a todos um bom evento. Fica o convite para visitar o nosso espaço Sebrae X, também tem uma programação com bastante conteúdo legal sobre inovação e transformação digital.
Perfeito. Macalossi, lembrando também, para quem quiser passar pelo Sebrae aqui, pelo stand do Sebrae, durante esses dias de evento, tem entrada gratuita ainda. Há aquela expectativa de que pelo menos 10 mil pessoas passem por aqui durante todos os 3 dias de evento, né, ao longo desse período, acompanhando todas as novidades, acompanhando esse cenário, né, envolvendo a própria varejo e as transformações, entre outros tópicos que apresentamos ainda durante a programação da Rádio Bandeirantes. Mas claro, ainda tem andamento, termina às 9 horas da noite por aqui, mas lembrando também, né? O nosso oferecimento, 10ª FBV 2023, o jeito brasileiro de fazer varejo. Eu volto a qualquer momento por aqui na programação da Rádio Bandeirantes com outros detalhes sobre esta cobertura. É contigo, Macalossi.
Obrigado, Janta, então, informações direto lá da Fiergs, em que ocorre a Feira Brasileira do Varejo. E vamos com a coluna Banditech.
Banditech, com Rafael Martins.
Rafael Martins sempre nas sextas-feiras aqui com a sua coluna Banditech. Rafael que também está lá na Feira Brasileira do Varejo. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. A gente está aqui na Feira Brasileira do Varejo, que é realizada pelo Sindi Lojas Porto Alegre. Esse ano é a 10ª edição do evento, né? Então, uma marca emblemática aí. E a Band está fazendo a cobertura nos 4 dias. Eu estou aqui desde quarta-feira, né? Estamos aqui quarta, quinta e hoje é o último dia do evento. E, obviamente, o assunto principal do evento é o varejo, né? Mas não só a tecnologia também, que é meu assunto principal. Então, eu tive a oportunidade de, no primeiro dia, fazer a abertura do evento, falando sobre o impacto da tecnologia no varejo. Falei junto com o Dado Schneider e o Augusto Rocha, da PMWeb. Fizemos um painel onde a gente debateu basicamente 3 pontos, né? A mudança do modelo de negócio do varejo, com a vinda da tecnologia, trazendo novos recursos, diversos players entrando no nosso mercado, o Amazon, né? não só de forma física, né? Vendendo no Brasil, mas também o mundo se abriu para o comércio, né? Então hoje a gente consegue no nosso celular comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Falamos inclusive do impacto disso no próprio varejo, né? A discussão toda que a gente está tendo aí nos últimos meses sobre a taxação, né, de compras da China, como isso está impactando o varejo. Depois falamos do cliente, né, do consumidor, que também mudou. Hoje está empoderado aí com o celular, com a internet, ele consegue estar muito mais informado, né? Quantas vezes a gente já não chegou numa loja para comprar um produto que às vezes a gente sabia mais sobre aquele produto que o próprio vendedor, então se tornou um desafio para o varejo isso também. E depois a gente falou do ponto de vista de marketing, né? Que hoje tem muito mais ferramentas para vender pela internet, pelas redes sociais, o próprio e-commerce, o marketplaces. Então está sendo um evento muito produtivo, onde a gente está conseguindo debater vários temas importantes para o varejo, mas todos eles de alguma forma permeiam a tecnologia. Então, 3 dias muito produtivos para a cidade, são mais de 10 mil pessoas que vieram nos 3 dias aqui na Fiergs, nessa 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo. Então, como de costume, já esperado, falou-se muito sobre varejo, mas também falou-se muito sobre tecnologia. Então é isso, meus amigos. Como eu sempre digo, seguimos acompanhando e eu volto com vocês aí no estúdio. Um grande abraço.
Obrigado, Rafael. Tá então a coluna Banditech aqui na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Mais saúde para quem precisa. Em Novo Hamburgo, a construção do anexo 2 ampliará para 300 leitos a capacidade no Hospital Municipal. Prefeitura de Novo Hamburgo. Muito boa tarde, Macalossi.
Muito boa tarde.
Boa tarde a todos do Bastidores do Poder. Tô chegando com informação para quem segue em direção à região metropolitana agora. BR-116 está sendo a melhor opção para quem vai em direção a Sapucaia do Sul, porque tem obras sendo realizadas na rodovia do parque e está atrapalhando bastante o fluxo. Começando em Canoas, são cerca de 4 quilômetros de lentidão, isso até a BR-386. Inclusive, já aviso que quem vai seguir por ali, sentido a Nova Santa Rita, tem tranqueira também por conta de serviços. Mais saúde para quem precisa em Novo Hamburgo. A construção do anexo 2 ampliará para 300 leitos a capacidade no Hospital Municipal, Prefeitura de Novo Hamburgo. Macalossi.
Obrigado, Janaína Juruá. Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, há 20 anos em Porto Alegre. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com a vereadora Mônica Leal.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Fim de
semana de Campeonato Brasileiro na Rádio Bandeirantes. O tricolor vai a Curitiba para se aproximar do pelotão de elite. Atlético Paranaense Grêmio, com narração de Marcos Couto.
É um Grêmio impossível, é um Grêmio avassalador.
A bola vai rolar às 16h e o futebol da Bandeirantes começa às 14h com Michele Silva e o Tabelinha. E às 15h, Ribeiro Neto comanda o jogo aberto, na preparação final para o duelo do tricolor contra o Furacão.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Agronotícias com Eduarda Oliveira.
O Dia de Campo, a pecuária em sistemas sustentáveis de produção, realizado pela Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, apresentou tecnologias e ferramentas que podem contribuir para o alcance das metas do plano ABC+RS. O Dia de Campo promoveu a capacitação de muitos produtores rurais, que são os principais responsáveis em ampliar áreas do estado com a adoção de tecnologias que visam o desenvolvimento de uma agropecuária com baixa emissão de carbono, ou seja, mais sustentável.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Rádio Bandeirantes. Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Atenção, engenheiro! Foi prorrogada a temporada de isenções do Singe Saúde. Aproveite esta chance e contrate agora os melhores planos de saúde e odontológicos sem carências para novas associações. Conheça também as opções de gratuidade no plano de emergências médicas e odontologia. Seja sócio do Singe RS. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Liquida Seminovos Esponqueado. Lote de 300 carros abaixo da Fipe, com descontos de até R$12.000. A melhor oportunidade do ano para você comprar seu seminovo. Veículos de todas as marcas abaixo da Fipe. Isso mesmo, mais de 300 seminovos abaixo da Fipe. E ainda, taxa a partir de 0,99. Troco na troca e até 120 dias para começar a pagar. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Também seminovos. Cinto de segurança salva vidas.
Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema. Você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Guilherme Macalossi.
15 horas 32 minutos, temperatura 23 graus e 6 décimos. A temperatura no Bastidores do Poder, um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. O Hospital São Lucas da PUC lançou o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual, sua interferência no desempenho esportivo e muitas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone e também o WhatsApp 3320-3000. Na parceria da Durgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações, acesse adurgs.org.br. Bastidores do Poder no ar, com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, completa 20 anos em Porto Alegre e tem festa de ofertas durante todo o mês de maio. Também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. 15 horas e 34 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Participação do público ouvinte pelo chat no canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Nosso ouvinte Daniel mandou aqui uma mensagem sobre a questão envolvendo, né, o anúncio da política de subsídio para o setor automotivo, falando sobre, né, qual que é a preferência das montadoras em relação ao lucro. Bom, as montadoras são empresas, elas visam o lucro e é através do lucro que as empresas geram a sua contribuição social. Né? A contribuição social efetiva das empresas é através do lucro. Agora, quando se fala de subsídio, e esse é o ponto que eu levantei, tem que se analisar qual que é o critério, se a viabilidade prática enseja algum benefício efetivo. Né? Historicamente, esse tipo de subsídio não foi produtivo para a economia. O retorno foi pequeno. São os dados, não é nem uma questão de opinião, é uma questão de fato. Analisando os números disponíveis. E também é fato que o governo entrou em contradição, porque um mês atrás estava lá criticando as desonerações e aqui pratica uma desoneração. Isso tem custo fiscal, né? Bem, nós estamos recebendo no estúdio a vereadora Mônica Leal, do Progressistas. Vereadora, boa tarde, é um prazer recebê-la e bom vê-la novamente.
Boa tarde, Guilherme. Muito feliz de estar aqui de novo, voltando.
Colega jornalista.
A produção, a técnica, a gente que é jornalista e comunicadora sabe, né, o quanto é importante. Nada se faz sozinho. Mas eu quero, antes de mais nada, Guilherme, fazer um registro aqui. Fazia tempo que eu não vinha no programa.
Faz tempo mesmo. Né? Até tínhamos comentado.
E quem me conhece sabe que eu gosto de estar sempre bem informada sobre tudo e por isso sou uma grande ouvinte e admiradora do rádio. Para mim é o maior e melhor veículo de comunicação, né?
Certamente o mais divertido.
Olha, eu vou te dizer, é o de maior alcance, na minha opinião. E eu já dizia no passado que desde um peão que está na fazenda, né, trabalhando, até um grande empresário, ele pode escutar o rádio. Então, hoje, claro, com plataformas novas, mas nós sabemos do poder do rádio. E eu quero aqui fazer um elogio à Rede Bandeirantes, que te colocou no comando desse programa, dos Obrigado. Bastidores do poder, porque a gente que é jornalista sabe da importância de se ter um colega, um jornalista sério, íntegro e imparcial. Não dá para ter amores e ódios, né? É necessário a gente passar a informação com muita sensatez. Sim. Com muita imparcialidade.
Distanciamento.
Com distanciamento. Todos nós temos, né, preferências, paixões,
ódios. Visões de mundo.
É, mas é essa questão de tu trabalhar, prestar o serviço, porque a comunicação nada mais é do que uma prestação de serviço. Hora de utilidade pública, hora política, educação, então tudo engloba. E é fundamental. Eu não escuto veículos, eu escuto comunicadores. Eu me mantenho informada, eu não saio de casa sem escutar rádio, sem escutar os comunicadores, sem ler veículos de mídia escrita, então é muito importante. Hoje em dia, maior prova, né, as fake news, tem coisas que tu nem dá bola mais, tu passa batido, não compartilha, não lê. Então eu quero aqui dar os parabéns.
Agradeço.
E dizer da minha satisfação, porque eu, como jornalista, quem me conhece sabe o quanto eu prezo e levo a sério a comunicação.
E quanto à audiência, a gente sabe muito bem que é ouvinte, porque a vereadora Mônica costumeiramente manda mensagem, comenta o que está sendo dito.
É.
Ouve mesmo. Tem gente que vem aqui e diz que ouve para agradar. Tem gente que ouve mesmo, a vereadora Mônica.
Eu tenho esse hábito e eu herdei isso do meu pai, Coronel Pedro Américo Leal. Ele, acho que abriu o olho e ligava o rádio. E eu peguei, até tem uma história muito interessante na minha vida, que na época em que a minha filha fazia faculdade, eu levava, né, levava no colégio, depois no início da faculdade, e eu ia escutando o Rogério Mendelso, que é o madrugador, né, eu nunca vi, a primeira pessoa que está no ar no rádio é o Rogério Mendelso.
Antes de todos.
Antes de todos, então 5:30 da manhã tu liga o rádio, tá o Mendelso falando. E teve uma vez que eu encontrei com o Mendelski e a Juliana, minha filha, que hoje é procuradora federal, mãe de duas meninas lindas, casada, enfim, eu apresentei. Eu quero te apresentar minha filha. Olha, Juliana, esse é Mendelski. Ela olhou para ele e disse assim, eu não sei se eu tenho o prazer de te conhecer, porque eu acordava e ia na faculdade, na escola, te escutando. Eu achei aquilo... Pode te ver.
Então, mas a voz legais, do Mendelski, né? Uma voz aveludada, é agradável.
Mas jovem não gostava, adolescente não gostava, né? Mas é muito bom estar aqui.
Prazer é nosso.
Serviço, né, que tu presta é enorme para a nação, principalmente num momento tão conturbado. E eu sei que tu pensa que nem eu. Tudo que nós queremos é gente decente, equilibrada, comandando a nação, é o que nós precisamos, sem amores, sem radicalismo, sem raivas, né, ódios. Nós só queremos é decência e equilíbrio, pensando na nação. Então, parabéns por esse espaço democrático, justo, trazendo os dois lados sempre, com completa isenção.
Obrigado, vereadora. Fico muito feliz com as palavras. E eu lhe convidei para vir porque vi a aprovação de um projeto instituído agora como política pública no município, que eu acho que é da maior importância, que trata do ensino de educação digital no currículo escolar da rede municipal da capital.
Exatamente.
Fala um pouco sobre a concepção da ideia.
É um projeto.
Qual é o impacto que ela vai ter?
Pois é, foi um projeto na minha vida muito importante. Tá? Eu tenho aqui como a lei número 13.239, que agora é lei, foi instituído o ensino de educação digital no currículo escolar da rede municipal de Porto Alegre. O objetivo, justamente, é preparar as crianças e os adolescentes para um convívio, para o manuseio saudável e responsável das ferramentas, né? Das redes sociais, enfim. Então, o que eu quis com isso? O uso seguro, saudável, dos meios, né, tecnológicos, porque a gente vê muita coisa acontecendo e cada vez mais essas ferramentas fazem parte.
E tem que saber usar.
Exatamente.
Não tem que se temer a tecnologia, tem que se utilizá-la para melhorar as múltiplas frentes de desenvolvimento, inclusive educacional.
Exatamente. E o combate ao ciberbullying, que é muito importante. Né?
Fundamental.
É fundamental. E as crianças, os adolescentes, elas devem saber que existem riscos, existem. Ainda mais agora, nós sabendo que existe a inteligência, aquele meio que tu faz, né?
Inteligência virtual, artificial,
sim, que tu faz, inclusive, com a própria voz da pessoa. Então, tudo isso é muito perigoso.
Muito.
E não adianta...
Deepfake com a imagem da
pessoa.
Então você pega a tecnologia para copiar a voz e copiar o rosto.
É, exatamente.
Isso pode ser já.
E a tecnologia, ela tem que ser utilizada de forma saudável, né, e educativa, porque ela é capaz de impulsionar o processo de aprendizado significativamente, né, oferecendo uma importante ferramenta para o desenvolvimento do aluno, da criança, do adolescente. Então, a educação digital é importante não apenas para promover aulas com mais engajamento. É claro que a gente sabe, né, que as aulas na minha época eram um modelo. Hoje, nós temos que ter outro tipo, né, dos professores ministrar, proferir aulas, porque justamente pelas...
É uma outra realidade. Existe uma competição pela atenção, as redes sociais disputam.
Exatamente.
A atenção, aliás, ela está cada vez mais segmentada por espaço curto de tempo. A gente concorda com um vídeo de 15 segundos
no TikTok. E é interessante tu ver, se a gente se aprofundar, isso, a metodologia demanda menos recursos agora, né, e não se limita a barreiras geográficas, como tu tinha aula no passado. Tudo é instantâneo, é imediato. Então, cada vez mais professores, famílias, crianças, adolescentes precisam estar preparados para ir. E esse ensino da educação digital de forma transversal, é importante que as pessoas entendam que eu não estou... Com licença, um cumprimento para o Osíris Marins, meu querido
comandante, aqui,
colega, comandante. Conheço o Osíris da época em que ele trabalhava com José Barrio Nuevo na área política.
Bons tempos, hein, Osíris Marins.
Querido.
Página 10 a 0 hora.
A recíproca é verdadeira aqui, ó. Nos levamos no coração, a gente torce muito um pelo outro. Então, voltando à educação digital, o que é importante esclarecer para as pessoas, Guilherme, que eu não estou mudando o currículo escolar, não.
Agregando coisa.
Exatamente. Estou inserindo de forma transversal nas escolas da rede municipal da capital, né, Porto Alegre.
E as escolas estão preparadas para essa inserção?
Estão se preparando.
Estão se preparando.
Aos poucos estão se preparando. Nós já temos um projeto piloto numa escola e a gente está cada vez mais se unindo para possibilitar. O prefeito está muito sensível a esse projeto, investiu no material, né, naquelas telas tecnológicas que tem cada vez mais. Hoje em dia tu fica impressionado com o aparato que se tem para as crianças.
Chromebooks, telas tecnológicas.
Exatamente. Então, o que, que eu tenho como objetivo? Né? Adequar de forma segura, que as crianças consigam mexer, utilizar as ferramentas da internet, as redes sociais, formando cidadãos responsáveis. Porque é interessante que a gente vê um campo minado de ódio nas redes sociais, né? É assim, concordo ou não concordo, mas se não concordo, eu posso te ofender.
Isso.
Isso é muito perigoso. É uma coisa que não leva a lugar nenhum. Nós temos que
preparar. O espaço que devia ser do conhecimento virou um espaço da violência e da estupidez.
Exatamente. Então, o que eu tenho como objetivo? Incentivar o comportamento apropriado, né?
Uhum.
E também o uso saudável dessa tecnologia.
Os professores vão ser treinados para monitorar os alunos no uso?
Serão treinados. A secretária da educação do município, a subsecretária, professores, todos super engajados, interessados, né? Então, o que nós queremos? Promover a cidadania digital dos estudantes. E claro que também isso vai trazer uma forma muito mais divertida e tranquila de alfabetização.
Sim. Tá? Eu não sei se tem, acho que não tem nenhuma restrição aqui na capital ao uso do chat GPT, mas eu acho que não se deve temê-lo.
Não, claro que não. A gente tem que...
Sabendo usar, ele é muito bom.
Exatamente.
Eu uso. Não para escrever o que eu eventualmente venha a produzir.
Acho que tu tem que saber de tudo.
Usa como um auxílio.
E ter conhecimento dos efeitos positivos e negativos, né?
Sim, claro.
E o importante é levar o conhecimento dos teus ouvintes que Porto Alegre passou a ser pioneira na preocupação com o ensino e o uso seguro e saudável dessas ferramentas na internet, nas redes sociais, promovendo essa alfabetização e essa cidadania. Porque já existe uma lei aqui, né? Nós saímos na frente, então eu só tenho a comemorar, agradecer ao prefeito Sebastião Melo, que foi muito sensível e preocupado com a educação das crianças, e compartilhar aqui contigo, em primeira mão, que nós estamos agora em constantes reuniões.
Fase de implementação já.
Fase de implementação. Tá? Isso é muito bom. E interessante, Guilherme, a gente não pode deixar de falar aqui que nós tivemos a declaração da Malala, que foi Prêmio Mundial da Paz, que ela falou, ela deixou bem claro aqui, eu tenho uma frase dela: Malala, todos estão expostos à desinformação na internet, e isso é um grande problema, porque pode enganar as pessoas e levá-las a coisas terríveis. É importante que todos tenhamos responsabilidade nessas ferramentas, do diretor das plataformas aos seus usuários.
Foi no artigo da Folha de São Paulo.
Foi,
né?
Muito interessante. Ela diz: é preciso inserir educação digital nos currículos escolares para ensinar as pessoas sobre o funcionamento da tecnologia, das plataformas e dos algoritmos. Assim, os jovens serão mais conscientes sobre as ferramentas digitais e não vão acreditar em informações falsas. Então, Porto Alegre está à frente do seu tempo, porque a Malala deu essa entrevista faz uma semana e nós em Porto Alegre aprovamos essa lei no final do ano passado. Então, eu só tenho a comemorar.
Vereadora, parabéns.
Muito obrigada.
Excelente legislação, que eu acho que vai incorporar qualidade ao ensino público, que possa ser implementado rapidamente e que os alunos utilizem isso para o bem, para o seu conhecimento, que é o futuro da sociedade. Obrigado e Deus com a última palavra.
Muito obrigada, eu quero agradecer o convite e dizer que sempre estarei à disposição para compartilhar das novidades da capital do Rio Grande do Sul, mandar um abraço para a Cássia, para a Lúcia, minhas colegas, as queridas, e para todos, enfim, muito obrigada.
Aí então, viu, Braguinha? O Braguinha estava falando assim: ah, e a pauta boa do dia? Tá aí a pauta boa do dia. Voltamos à sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
O Hospital São Lucas da PUC-RS acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. Dê uma emergência para os casos de traumas musculoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maistraumatoortopedia.
Pensa comigo, qual o maior evento de rock do Brasil que acontece no Rio? Já pensou? Agora imagina aprender sobre liderança, gestão e inovação com o CEO desse evento. Isso mesmo, o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, estará na Feira Brasileira do Varejo, compartilhando todo o seu conhecimento à frente dessa operação. Garanta o seu ingresso e não perca essa experiência.
Você ouve Rádio Bandeirantes.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma, a hora é agora. Eu sou o Írio Piva, diretor do Grupo Elevato, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços, com bancos e fornecedores, para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Stara.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da Liga dos Campeões da Europa? Promoção Quem é Banri? Joga junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
15 horas e 54 minutos, vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Nós temos aqui a previsão do tempo, sempre com a Maria Fernanda Luchsinger.
Boa tarde, Macalossi.
E aí, Maria Fernanda?
Boa tarde, tudo certo. Boa tarde para todo mundo aí que acompanha o programa. Bom, como a gente já tinha comentado ontem, né, depois daquela onda de calor que ainda está nos atingindo um pouco nessa sexta-feira, deve esfriar no estado, as mínimas baixando bastante. É, o inverno dando as caras aí, né? Depois de um período um pouco mais quente. Aqui em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre os 14 e os 21 graus durante o final de semana, o que é bem mais frio do que a gente estava tendo essa última semana, que chegou aos 30 graus. E em Bé, no litoral norte, chuva, assim como em todo o estado, né? Chuva, com mínima de 15 e máxima de 20 graus. E em Santa Maria, na região central, máxima de 22 e mínima de 11 graus. Então, temperaturas aí bem mais baixas. Chuva em todo o estado, um fim de semana chuvoso. Bom pra ficar de coberta, em casa, vendo uma série.
Uma boa rinite alérgica, né?
Exatamente.
Dando uma delícia, né?
Exatamente.
Essa semana tão agradável, de 25 graus. Ai, que saudade.
Mudou, né? Um pouco a temperatura. Macalossi, eu queria falar pra ti do nosso destaque do Band Cidade.
Sim.
Hoje. Às 18h50, então, né? Todos os dias tem o Band Cidade. E hoje a gente vai dar uma reportagem do nosso querido repórter Eduardo Carvalho sobre a venda de carros seminovos, né? A venda cresceu 22% nesse último trimestre. Sim. Então, a gente vai dar essa perspectiva aí do aumento e também os cuidados que as pessoas tem que ter ao comprar carros seminovos.
É,
também são alguns cuidados que a gente tem que tomar, prestar atenção, não só no preço baixo, mas também no histórico do carro, enfim. Mas mais detalhes aí no Band Cidade às 18h50.
Muito bem, tá então. Maria Fernanda, muito obrigado. Bom fim de pra ti.
Obrigada pra ti também.
E deixa eu mandar um abraço pra comunidade de Farroupilha e Caxias do Sul. Minha cidade hoje recebe, né, os romeiros, porque nós temos aí a Romaria de Caravaggio, que é tradicionalíssima, uma das maiores celebrações religiosas do Brasil. O pessoal faz a caminhada até o santuário. Do centro de Farroupilha são 6 quilômetros, de Caxias são mais de 18, e as pessoas nesse momento andam pela rodovia, vão pelos caminhos de Caravaggio até o santuário. Em geral, Braguinha, no final de semana, se reúnem mais de 100 mil pessoas no santuário de Caravaggio. Né? É uma grande celebração. Juan Romero, um detalhe, né? Uma curiosidade. Eu já fui fiscal na festa de Caravaggio.
Sério?
Sim, eu fiscalizava ambulantes.
Em que ano, Macalossi?
Isso em 2010, 2011.
Há pouquinho tempo.
Né? Foram por 2 anos. Trabalho que é longo, né? Começa às 4 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. É uma belíssima ocasião para se conhecer a região. Vale a pena. Se você tem interesse de passear nesse final de semana, dê uma passada por Farroupilha, veja a movimentação, vá ao santuário, que é lindíssimo, aproveite, dê uma volta ali pelas redondezas, tem o Caminhos de Pedra, tem o Vale, né, dos Vinhedos, tem muitos lugares bonitos. Então, é um final de semana de reflexão, de oração, mas também de turismo, de gastronomia, de muitos outros atributos ali da serra.
Eu estava assistindo dia desses, Brasil Visto de Cima, que falou justamente, mostrou justamente o Santuário de Caravaggio.
É lindíssimo.
Que coisa mais linda, só o santuário, mas toda a região ali, é uma coisa muito linda.
É lindo demais. É isso aí. Um abraço para a comunidade ali. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Caravaggio, né? Um abençoado final de semana de Caravaggio a todos.
Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.